Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Município de Campo Maior cancela eventos e encerra espaços de convívio. Exposição Arte na Diferença está patente no Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires, em Elvas. Esclerose múltipla afeta cerca de 8 mil portugueses. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos. Os eventos Revista Portuguesa Agora é que é e o concerto de aniversário da banda 1º de dezembro, previstos para este fim de semana no Centro Cultural de Campo Maior, foram cancelados. Esta foi uma decisão muito difícil de tomar, mas que, tendo em conta a situação pandémica do concelho, teve que ser, de acordo com Luís Rosinha, presidente da Câmara de Campo Maior.
Decisão que ninguém quer tomar, né? É uma decisão muito difícil, ponderada em estreita colaboração com a Autoridade Local de Saúde, mas achámos por bem que devíamos tomá-la. Não a nos é recomendado que existam ajuntamentos, sobretudo em espaços fechados, e fruto disso é o cancelamento dos dois espetáculos que tínhamos no fim de semana no nosso Centro Cultural. A nota principal aqui é que as informações que nos vão chegando é que a nossa incidência está num nível alto, e com tendência fortemente crescente. Portanto, aquilo que eu aproveitava o microfone também da Rádio Elvas e da Rádio Campo Maior para deixar a nota também aos campomaiorenses que o momento, não sendo extremamente preocupante, é um momento que devemos ter atenção àquilo que são os contactos e à nossa postura. Se calhar adotarmos aqueles procedimentos mais rigorosos que já tivemos noutras fases, se calhar agora durante os próximos 15 dias a 3 semanas devemos pensar em voltar a ter as questões de etiqueta respiratória e da higienização dos espaços e das mãos e tentarmos aqui criar uma atitude mais defensiva.
Luís Rosinha espera que, se as pessoas tomarem agora medidas de contenção no que à pandemia diz respeito, o Natal possa ser em família.
Aproveitar também para dizer que aquilo que eu sinto é que, se nós tivermos aqui estes cuidados todos e conseguirmos decrescer aquilo que é um contágio que já se vai assumindo que está na comunidade, poderemos todos, eventualmente, todos os campeonenses vir a ter um Natal em família e da forma que todos desejamos.
Quem tiver já adquirido os bilhetes para o espetáculo Agora é que é, ser-lhe-á devolvido o dinheiro, bastando dirigir-se à bilheteira do Centro Cultural na posse dos ingressos adquiridos de terça a sexta-feira, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Arte na Diferença é o nome da exposição que foi inaugurada ontem pela APPA-CDM no Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires, no âmbito do Dia da Pessoa com Deficiência. A mostra resulta de trabalhos diários realizados pelos utentes da instituição, como explica Luís Mendes, presidente da APPA-CDM de Elvas.
São trabalhos que surgem do dia-a-dia no nosso Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, onde são trabalhados várias etapas durante estas pinturas, e não só pinturas, como há ali trabalhos de fada do lar e trabalhos em tecidos e tudo isso. São atividades que se fazem no dia-a-dia para trabalhar a motricidade fina, por exemplo. O produto final é este, uma forma de trabalharmos também a inclusão. Estamos a assinalar o dia aqui no Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires, numa estrutura na comunidade, como disse, podíamos estar a fazer dentro da APPA-CDM, mas não, o nosso caminho é esse, e de forma a também a proporcionar que os nossos utentes exponham os trabalhos deles numa galeria tão bonita como esta e num edifício com estas condições.
Anabela Cartas, vice-presidente da Câmara de Elvas, considera que esta instituição é uma pedra importantíssima da sociedade.
A APPA-CDM é uma pedra importantíssima na nossa sociedade. Sem a APPA-CDM, Elvas não teria a resposta que tem para todos os cidadãos com deficiência, e deixe-me aqui dizer ao auditório da Rádio Elvas que eles desempenham um papel notável em todas as atividades que fazem no seu dia-a-dia.
Já Luís Rosinha, presidente da Câmara de Campo Maior, destaca a resposta que a APPA-CDM de Elvas dá aos utentes de Campo Maior.
Vejo como um trabalho muito importante, não só para o Conselho de Elvas, tem sido uma entidade parceira dos utentes campomaiorenses, que nela estão bastantes, até creio que na ordem entre os 30 e os 40 utentes são de Campo Maior. E a nossa presença aqui hoje também é mesmo isso, é associarmos ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e associarmos à APPA-CDM, porque ao fim e ao cabo é ela que representa a questão da deficiência e de uma forma tão intensa e com um trabalho tão relevante. Aproveitar a presença e o dia e a exposição para deixar essa nota também a todos os colaboradores da APPA-CDM, bem como à direção, do nosso agrado e da nossa sempre disponibilidade para aquilo que a APPA-CDM necessita do município de Campo Maior.
Exposição Arte na Diferença está disponível para visita na Sala de Exposições Temporárias do Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires, em Elvas. Apesar das suas limitações, os portadores de esclerose múltipla, sendo considerados doentes crónicos, mas com sintomas invisíveis, continuam a ser discriminados em Portugal pela lei laboral. Nesse sentido, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, aqui, através de uma das suas dirigentes e coordenadora da Delegação de Évora, Margarida Navalhinhas, alerta para a necessidade de se consciencializar a sociedade para o facto de os doentes viverem na imprevisibilidade, mas que, apesar dos sintomas, continuam a ser úteis.
Falta ainda esta parte do doente crónico, principalmente do doente crónico, com os sintomas invisíveis, que é o nosso caso. Portanto, poderemos ter várias, inúmeras consequências desta doença. Aliás, são dia a dia, são quase hora a hora, não se prevê. Portanto, é viver na imprevisibilidade. Uma coisa tão difícil que agora se percebeu com o Covid que ninguém gosta, mas é a nossa vida, nós vivemos na imprevisibilidade. E por isso mesmo, e tendo cada vez mais impacto nos mais jovens, nos jovens adultos, a formar família, a ter o primeiro emprego, etc. Então, por isso mesmo, é necessário consciencializar a sociedade em geral que esta doença existe, que muitas vezes não se vê, mas que tem efeitos. E que, por isso, se calhar não conseguimos trabalhar 8 horas seguidas. Se calhar temos de dividir o dia de trabalho de uma forma diferente. Conseguimos fazer as mesmas coisas, mas se calhar vamos demorar mais tempo. Se calhar não conseguimos estar sempre nas mesmas funções antes e após o diagnóstico, mas conseguimos alternar e continuamos a ser úteis. É esta a mensagem. É que continuamos a ser úteis e válidos na sociedade, apesar daquilo que temos.
Só em Portugal, e segundo os dados mais recentes, são cerca de 8 mil as pessoas que sofrem de esclerose múltipla.
Nós somos 8 mil no país com esclerose múltipla. Dados mais recentes que temos são estes. Mas, de facto, existe sempre a necessidade de fazer um registro destas pessoas e nós sabermos quantos doentes de esclerose múltipla é que estamos a falar. É uma patologia que tem um diagnóstico cada vez mais precoce, o que implica que também o tratamento e todo o envolvimento da sociedade seja cada vez mais precoce. Tanto a nível da pessoa enquanto pessoa, precisa ter um emprego, precisa ter a sua casa, precisa ter a sua família e que tem essas necessidades próprias de qualquer pessoa. E a esclerose múltipla, sendo uma doença incapacitante, o sistema nervoso central, neurológico, inflamatória, acaba por envolver todas as dimensões da pessoa. Portanto, quando falamos do que é que temos a trabalhar nesta doença, temos aqui um vasto território, porque não temos só a saúde, temos a parte também do social. E daí o nosso congresso reforçar esta ligação necessária para a melhoria da qualidade de vida entre a saúde e o social.
O diagnóstico da doença é feito através de uma punção lombar ou de ressonância magnética. Esta, recorda ainda Margarida Navalhinhas, é uma doença do sistema nervoso central que, sendo uma espécie de roleta russa, pode atingir qualquer parte do corpo.
Falamos de uma doença, em primeiro lugar, do cérebro, do sistema nervoso central, portanto atua a nível do cérebro, da espinal medula, com lesões inflamatórias que se formam e essas lesões, em princípio, ficarão aí para sempre. Dependendo então de cada pessoa, aí serão as lesões. Eu não consigo dizer que eu vou ter lesões mais ao nível dos membros inferiores, superiores ou do déficit cognitivo, etc. Nós não conseguimos prever isso porque, precisamente, é uma esclerose, é uma cicatriz que fica no cérebro destas lesões, mas é múltipla por isso mesmo, porque pode calhar em qualquer pessoa, isto é uma roleta russa, pode calhar em qualquer lugar. E calhando em qualquer lugar, os sintomas também serão variados. Só há uma forma de conseguir prever este diagnóstico, é através da punção lombar inicial, mas também da ressonância magnética. E como nós sabemos, as máquinas de ressonância magnética são complicadas aqui no nosso Alentejo, são complicadas nós termos acesso a elas, se calhar em tempo útil. Quanto mais cedo a pessoa for fazendo esta monitorização, com exames, com ressonâncias magnéticas, que são as únicas formas de ver o que é que se passa no cérebro, e o nosso problema é no cérebro, quanto mais cedo for esse diagnóstico, melhor será.
As consequências da doença, garante Margarida Navalhinhas, também ela portadora da doença, não se resumem única e exclusivamente a uma cadeira de rodas e às questões da mobilidade reduzida.
Toda a gente conhece da cadeira de rodas, toda a gente fala, toda a gente conhece, ok, mas essa é uma delas, porque depois existem os sintomas na visão, existem os sintomas do cansaço, da fadiga. Todos estes sintomas que estou a falar, a maioria deles, sem ser a cadeira de rodas e as questões da mobilidade reduzida, muitos deles são invisíveis, o que torna esta doença muito estigmatizante, porque naturalmente as pessoas não têm que conhecer todas as doenças. E não tendo que conhecer todas, claro que se não tiverem ninguém na família ou próximo que tem esta doença, não irão conhecer. O que torna o estigma associado à doença muito ligado à falta de consciencialização de saber o que é esta doença.
Durante a pandemia, todas as respostas da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla acabaram por rumar até ao digital.
O que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla fez foi cada vez mais digitalizar as suas respostas, ou seja, respostas de fisioterapia, até de atividade física, que é algo que não é ainda muito contemplado, mas que é muito necessário, porque nós acabamos por perder massa muscular, portanto isto é muito necessário, e até para os mais jovens, até é bastante entusiasmante nós precisarmos da atividade física. Fizemos tudo isto em digital e continuamos porque temos tido um ótimo feedback. Cada vez há mais pessoas com esclerose múltipla a aderirem, a juntarem-se, e temos pessoas de todos os cantos do país a participarem connosco nas sessões online, que é o que temos feito na pandemia.
O acesso aos cuidados de saúde no interior do país, lembra Margarida Navalhinhas, é muito difícil, o que dificulta a monitorização da doença para se evitar os efeitos mais adversos.
Cuidados de saúde nem sempre são os melhores. O acesso aos cuidados de saúde é muito difícil. O acesso a meios complementares de diagnóstico, como a ressonância, a marcação de exames, a marcação de consultas, porque existe uma necessidade de monitorização nesta doença. É uma doença que age muito rapidamente se nós deixarmos. Portanto, quanto mais nós atuarmos atempadamente e fizermos uma monitorização da doença, menos vão ser, em princípio, os efeitos contrários dela. E pode ter vários e graves, como a gente sabe.
Apesar de, em Évora, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla já ter uma delegação desde 2015, irá amanhã inaugurar a sua nova sede na Cruz da Picada.
Conseguimos uma sede em conjunto com a Câmara Municipal de Évora, na pessoa da Associação da Abévora, conseguimos ceder um espaço na Cruz da Picada com uma parceria de espaço com outra associação, e estamos neste momento a arranjar todas as coisas e achamos que o dia ideal seria o dia 5, porque temos o congresso, que eu sou diretora, e depois dia 5 fazemos essa inauguração com a presença dos sócios, de várias entidades que nos têm ajudado. A gente atrás da Malagueira e da Horta das Figueiras também nos tem ajudado em tudo o que é possível, e nós só temos a agradecer. E realmente ainda não pertencemos ao Conselho Local da Ação Social, que é um conselho que existe nas câmaras, mas para lá caminhamos e já estamos a ser vistos aqui na região de Évora, e é isso que nós também pretendíamos, é para isso que temos lutado, e agora é continuar a lutar pelo Alentejo, que é uma região do país que infelizmente os cuidados de saúde não são fáceis e as pessoas têm todo o direito de reclamar os seus direitos.
O Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla assinala-se hoje, sendo que desde ontem decorre a 16ª edição do Congresso Nacional da Esclerose Múltipla, no qual se apresentam e discutem propostas e ideias que contribuam para a melhoria da qualidade de vida destes doentes. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 4 de dezembro, contamos com céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde. O vento sopra em geral fraco e haverá uma pequena subida da temperatura. Campo Maior conta com mínima de 5, máxima de 14, Elvas mínima de 6, máxima de 16, e em Porto Alegre a mínima é de 5 e a máxima de 11 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha um ótimo sábado.
Informação Regional.